Será realizado na noite desta quarta-feira em Maringá o Seminário Internacional de Política Econômica. O seminário é promovido pela FACEAP Jovem, o Conselho de Jovens Empresários da Federação das Associações Comerciais do Paraná, e percorre o estado. 3 mil jovens empreendedores devem assistir às palestras. O evento tem o apoio da Rádio CBN. E nós estamos aqui no estúdio com um dos palestrantes, o advogado especialista em Direito Constitucional, Frederico Gonçalves Junkert. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Oi, boa tarde. Obrigado a você pelo convite.
E sobre o que o senhor fala hoje à noite, qual o tema da sua palestra?
Acho que hoje os brasileiros veem que a gente tem um grave quadro de crise fiscal, uma crise política, econômica, social, acho que inclusive institucional. Então, pretendo abordar um pouco das raízes históricas do porquê nós chegamos a esse atual estado de coisas, rememorando, por exemplo, até alguns problemas conceituais adotados pelos constituintes na Constituição de 1988, que nos levaram a esse o cenário atual de grave crise que, né, que todos os brasileiros têm enxergado.
Inclusive, a Constituição de 1988 é criticada por pessoas que dizem, por especialistas que dizem que ela é uma colcha de retalho. É essa a impressão? É isso mesmo?
Sim, de fato, você vê, por exemplo, um dos constituintes, um dos maiores observadores desse cenário político era Roberto Campos. Ele dizia que a nossa Constituição padecia de três graves defeitos. Ela era intervencionista no econômico, que o Estado intervia demais na economia. E a gente está vendo hoje um pouco desse resultado de que um Estado inchado acaba sufocando a atividade econômica por parte dos particulares, que a gente vê, por exemplo, a carga tributária, hoje 40% do PIB. Ele dizia também que a nossa Constituição era utópica no social, porque ela prometia muito mais direitos do que o Estado é capaz de prover. E essa crise fiscal que nós vivemos, você vai ver que a conta não fecha, de fato. Se você promete, que o Estado promete aos cidadãos fornecer saúde, educação, segurança, transporte, cultura, a conta não fecha. Mesmo com uma carga de 40% do PIB, de tributos que as pessoas pagam, a conta mostra que a conta não fecha. E ele dizia que ainda é um grave problema que a nossa Constituição é híbrida, porque ela foi pensada no primeiro momento por um regime parlamentarista. Durante os trabalhos constituintes, acabou se optando pelo regime presidencialista, mas esqueceram-se, por exemplo, de tirar do presidente da República o poder de editar medidas provisórias, que são o poder de legislar pelo chefe do poder executivo. Então isso gera uma distorção na separação de poderes, porque no Brasil o chefe do Poder Executivo tem muitos poderes na sua mão, concentrado.
Uhum. Bom, e a mudança começa por onde?
Eu acho que a mudança, acho que mostra, como mostrou esses últimos anos no Brasil, a população saindo às ruas, especialmente a partir de 2013, depois do segundo turno das eleições presidenciais de 2014, 2015, 2016, eu acho que a mudança passa pela conscientização da sociedade de que a classe política, por si só, sozinha, não fará as mudanças de que o país precisa. Como nós sabemos, diante desse grave quadro de crise, o que a gente precisaria fazer? Uma reforma previdenciária. Hoje os brasileiros se aposentam uma idade média de 52, 53 anos. Uhum. A previdência no Brasil está quebrada. Se essas regras não forem alteradas, você pega nos países desenvolvidos, por exemplo, as pessoas se aposentam numa média de 65, 66 anos de idade. Então, há um rombo previdenciário que precisa, alguma coisa precisa ser feita, senão a nossa dívida pública vai explodir mais do que já está. Uhum. O Estado quase, na verdade, entra numa situação de falência. Outra, por exemplo, a reforma tributária, né? A gente tem uma carga tributária muito alta e os impostos mal distribuídos entre os vários entes da federação. Há uma grande concentração de recursos na mão da União, e os municípios e os estados ficam à míngua. O que acontece hoje, por exemplo, é que os vereadores e os deputados federais têm que ir para Brasília mendigar para que os recursos que os munícipes e os cidadãos dos estados pagam volte para esses locais, né? Então você vê, por exemplo, o estado do Paraná em 2014, ele pagou 30 bilhões em tributos federais e recebeu apenas 9 bilhões em troca. Ou seja, 70% dos recursos que nós enviamos para Brasília ficou lá e não voltou para os paranaenses. Então uma reforma tributária também é imprescindível, mas o que eu chamo de a mãe de todas as reformas é reforma política. Porque, de fato, essa crise de representatividade da classe política, ela advém das regras do jogo atualmente postas. Você vê, por exemplo, a questão do voto distrital. O voto distrital ele dá muito mais representatividade para o deputado eleito, porque você vincula o deputado a uma determinada unidade territorial muito menor do que atualmente existente, o que dá mais o que os americanos chamam de accountability, a mais responsabilidade do eleito perante seus eleitores. E você, inclusive, torna muito mais baratas as eleições. A principal medida para tornar as eleições mais baratas, as campanhas mais baratas, é você criar esses distritos que, de certa forma, você limita ali o território que o deputado vai, né, vai concorrer, e isso, por decorrência, você já limita os gastos que um deputado, por exemplo, um vereador, incorre para se tornar eleito.
Agora, como fazer uma reforma política que depende, basicamente, dos políticos, né? Que a maioria deles não quer mudar o status quo, né? A situação.
Sim, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje no país, porque, de fato, nesse atual sistema político, os maiores beneficiários são os políticos eleitos. E nenhuma mudança advirá se não for pela pressão da sociedade. Uhum. Eu acho que, por exemplo, agora a gente teve essa questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que inclusive vai ser votado agora no Senado, se ela vai ser definitivamente afastada do cargo ou não. A população saiu às ruas, pressionou. A classe política, que num primeiro momento estava reticente quanto ao impeachment da presidente, uhum, diante da pressão popular, acabou, uhum, se colocando a favor e iniciou o processo, e provavelmente ela vai ser afastada definitivamente do cargo. Então, a mudança do sistema político passa pela mobilização da sociedade, por meio da sociedade civil, das entidades representativas de classe, das entidades representativas dos empresários, que, de fato, se não fizerem uma pressão, as regras do jogo não mudarão. E se as regras do sistema político não mudarem, infelizmente, essas reformas que nós esperamos que sejam feitas para o país conseguir sair desse atoleiro econômico e, né, fiscal, essas reformas não vão passar.
Bom, então quer dizer que são reformas que dependem da pressão popular, da pressão da sociedade, mas a própria sociedade também não quer, por exemplo, regredir no estado de bem-estar, no estado de bem-estar social, né? E aí, sim, entra em conflito com a questão da universalização dos direitos prevista na Constituição.
Sim, mas eu acho que, por exemplo, de fato essa malha de proteção do estado de bem-estar social, e que, de fato, hoje, de certa forma, isso já é consenso no Brasil. Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família é uma política de Estado, uhum, aprovada mediante lei, então essa já virou uma política de Estado, não importa o governo, o partido A, B ou C, o Bolsa Família já é um patrimônio dos brasileiros, não vai ser alterado. Mas há muitas políticas que podem ser alteradas que não mexem com o interesse desses cidadãos, principalmente os cidadãos menos favorecidos, que precisam, uhum, dessa malha assistencial. Mas, por exemplo, interesses corporativos, de fato, que há muito em que se mexer, uhum, e não se mexe por causa desse interesse dessas corporações que, né, querem engessar a coisa. Por exemplo, uhum, há uma certa celeuma no Brasil quando você vai discutir privatizações. Uhum. Por exemplo, privatização da Petrobras. Uhum. Há muito tempo ela se tornou meio que uma espécie de tabu. Se você falar de privatização, as pessoas, oh meu Deus, que horrores. Mas veja, o Estado se provou nesses últimos anos um péssimo gestor da Petrobras e de outras empresas estatais. Eu dou um exemplo para você: o próprio Fundo de Pensão dos Servidores da Petrobras registrou ano passado um prejuízo de 23 bilhões de reais. Isso mostra um simples gerente da Petrobras, no âmbito da Operação Lava Jato, né, ele devolveu 100 milhões de dólares para os cofres públicos. Você vê o total mau uso dos recursos públicos e, de certa forma, essas reformas que atingem ali grupos de interesses constituídos, inclusive a classe política, ou agora própria, por exemplo, você pega, diante dessa crise fiscal, nós temos no país 12 milhões de desempregados, e no ano passado fecharam mais de 150 mil estabelecimentos comerciais, e o atual Congresso acaba de aprovar o aumento de salário para os servidores públicos. Assim, é justo que se aumente o salário, é óbvio, ninguém quer que os servidores públicos sejam mal remunerados. Pelo contrário, eles têm que ter condições dignas de trabalho. Mas, no entanto, no momento em que o país atravessa, em que você tem a maior crise econômica da sua história, com 2 anos seguidos de recessão que nós não víamos desde 1930, você aprovar, gente, você afastou uma presidente pela prática de um crime de responsabilidade fiscal, que foram as pedaladas fiscais. Aí chega lá o Congresso agora, né, sob a batuta do novo presidente, né, do presidente em exercício, Michel Temer, e aprova um aumento de salário. Isso é um tapa na cara dos contribuintes brasileiros e dos cidadãos brasileiros. Eu acho que exige o esforço da sociedade, né, que tem que trabalhar mais, tem que pagar impostos para sair dessa crise, que os servidores públicos também façam sua parte, e nesse momento, né, é simplesmente inconcebível que se aumente o rombo das contas públicas.
Mas então a gente percebe que tem uma sociedade que está dividida, digamos assim, né?
Sim, de fato, e quem tem mais sofrido, infelizmente, são os pagadores de impostos, né? Você veja o reflexo sobre a atividade produtiva do país. Pô, 150 mil estabelecimentos comerciais fechando. Eu acho que em qualquer cidade do Brasil hoje, que você ande, o que você mais vê é a placa de vende e aluga-se dos estabelecimentos comerciais. Uhum. Você vê que... E uma coisa que agora a gente está vendo, e as pessoas agora têm se atentado mais no Brasil e criado a consciência de que quem paga as contas do Estado, quem sustenta os Estados, o Estado são os empresários e os trabalhadores por meio dos seus impostos. Então, e a conta, como a gente tem visto, já desde a Constituição de 88, ela conta não tem fechado, né? Você pega a nossa carga tributária, por exemplo, em 1992, era de 25% do PIB. Hoje, ela é aproximadamente de 40%. Você veja, os brasileiros trabalham até o final do mês de maio para pagar as contas do Estado. E se imaginar que, se formos pegar a história do Brasil, na época do Brasil colônia, os brasileiros se rebelaram contra Portugal por causa do quinto. Que era assim, do ouro extraído do Brasil, 20% ia para Portugal. Hoje, nós pagamos 2/5 por ano de impostos e a população parece ficar anestesiada. Então, de fato, há aqui não diria um conflito, mas há uma situação de... Né, de entrechoque de interesses e que precisa ser equacionada para que o país possa caminhar.
E os jovens empresários, eles querem então um Estado menor, digamos assim?
Eu acho que sim. E necessariamente você pega, por exemplo, até um debate muito travado hoje, ultimamente, você vê no país, essa questão entre os taxistas e o Uber. Você veja aqui, ó, esse é um claro exemplo do que é uma economia de livre mercado. Por exemplo, a empresa Uber, que presta um serviço de passageiros mediante essa regra da oferta e da demanda, e o serviço de táxi em que as prefeituras... Isso, o serviço de táxi é interessante porque é só no Brasil. No mundo inteiro, o que você tem? É um serviço extremamente regulamentado pelo Estado, em que as prefeituras dos municípios limitam o número de licenças e a prefeitura arbitrariamente fixa uma tarifa. Então o consumidor não tem a escolha, por exemplo, de negociar uma tarifa de táxi. Pelo contrário. Muitas vezes você tem um serviço prestado de forma, né, numa péssima qualidade. Então você veja, esse é um exemplo claro do que a concorrência pode fazer e ela melhora efetivamente a prestação de bens e serviços para os consumidores. Então acho que fica muito claro assim, para a sociedade e especialmente o modelo de sociedade de organização econômica que nós queremos para o nosso país. Você veja, por exemplo, o caso da Venezuela, em que uma série de reformas econômicas foram feitas, né, sob a influência do que se chama do socialismo bolivariano, que inclusive inspirou o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo no Brasil. Eram as políticas que, de certa forma, o PT queria adotar para o país e que levaram hoje. Hoje, na Venezuela, de cada 10 venezuelanos, 9 pessoas não têm acesso às necessidades básicas alimentares, como a gente viu em Cuba, desde a chegada do Fidel Castro ao poder, por exemplo. Hoje, os venezuelanos abriram a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, 120 mil venezuelanos foram para a Colômbia para comprar, inclusive para o Brasil, para comprar alimentos e remédios, itens básicos. Então, essa grande reflexão, acho que essa grande, né, que a gente tem que passar pelo Brasil hoje, qual é o modelo econômico que nós queremos adotar? O modelo de livre mercado ou esse modelo em que o Estado regulamenta tudo e que a gente tem visto que, de fato, a conta não fecha e no final a conta sempre sobra para o povo, que o povo que vai ter que pagar mediante mais impostos, aumento da carga tributária. Eu acho que a sociedade já não aguenta mais pagar tantos impostos.
Bom, então isso é algo que a sociedade tem que discutir, né, para se criar um consenso, pelo menos um consenso.
Sim.
Mas, né?
Eu acho que é até interessante, agradecendo até a Associação Comercial de Maringá e o Conselho Jovem, especialmente, que hoje, nessa noite, a gente vai ter a oportunidade justamente de suscitar e trazer essas questões ao debate e discutir, ver assim, olha, vamos ver aqui, e trazer, né, essa livre discussão de ideias para mostrar e fomentar o debate nesse momento tão importante da nossa história.
Bom, o senhor falou em presidencialismo, aliás, em reforma política, e o presidencialismo? É um modelo que está esgotado? Alguns dizem que está esgotado aqui no país?
Me parece que sim. E se a gente for ver, o único país do mundo em que o presidencialismo funciona é os Estados Unidos da América. E mesmo lá, hoje, ele já tem enfrentado vários problemas. Eu acho que, de fato, o parlamentarismo ele é um sistema que é muito mais funcional. Porque você pega, por exemplo, se formos pegar essa atual crise na presidência da República Brasileira. Num regime parlamentarista, o que aconteceria, por exemplo? Diante desses crimes de responsabilidade de que a presidente foi acusada, o parlamento votaria uma moção de desconfiança, o gabinete que havia sido escolhido pelo próprio parlamento cairia, faria-se uma nova escolha de um primeiro-ministro. Assim, em questão de duas semanas, essa crise estaria resolvida. Você veja que o país hoje está praticamente quase um ano nesse processo de impeachment e tem se arrastado e está praticamente parado, porque enquanto não for resolvida essa questão, não há clima, especialmente na Câmara dos Deputados e no Senado, para se aprovar, por exemplo, essas reformas de que nós dependemos para sair dessa situação. Portanto, eu acho que uma discussão dessa de mudança do regime de governo seria muito importante para o país, e eu acho que o parlamentarismo seria uma boa saída.
E agora, os jovens empresários são esperançosos, são otimistas? Porque é muita tarefa para fazer, né?
Sim, infelizmente é um esforço hercúleo mesmo, um desafio gigantesco para essas novas gerações. Eu me incluo, eu tenho 31 anos de idade e vejo, acho que... Mas a gente não tem muita solução. Ou a gente resolve essas questões, e o Brasil, que é o país do futuro, a gente vê que esse futuro sempre se arrasta, a gente tem que fazer o Brasil virar o país do presente. E a gente tem que enfrentar esses desafios, não adianta...
É, e aí dizem que a gente também não pode perder muito tempo, senão a gente não vai ser um país rico, né? A gente vai perder o tempo que a gente teria para tornar a nação rica. Né?
Sim, e isso que foi o que me deixa mais triste, por exemplo, em relação ao governo do ex-presidente Lula, porque se houve um homem num país que teve capital político para fazer essas reformas de que o país precisava, era o presidente Lula. Só que em vez de fazer essas reformas quando nós precisávamos, e aqui nesse momento nós estaríamos dando um salto de desenvolvimento para uma renda média per capita de $20 mil, não foi feita a reforma na hora certa. Nós, que fomos beneficiados pelo boom das commodities nos anos 2000, em que houve uma inundação de dólares no mercado brasileiro, nós perdemos a oportunidade de fazer essas reformas e hoje, infelizmente, esse dinheiro sendo mal aplicado, por exemplo, por meio de financiamentos do BNDES, por meio do inchaço da máquina estatal, a gente está pagando o preço por essas escolhas erradas. Então, acho que aí a nossa reflexão para que daqui para frente nós, com as ideias certas, conseguimos implementar as políticas corretas.
A sociedade sempre vigilante, então.
Com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Muito obrigado e agradeço aos ouvintes. Muito obrigado.
Conversamos com Frederico Gonçalves Juncker, ele é advogado, especialista em direito constitucional e um dos palestrantes do Seminário Internacional de Política Econômica, que será realizado na noite desta quarta-feira em Maringá.